O processo monástico vem construindo dentro da vida sobre a Terra muitos códigos que são necessários para a humanidade como um todo. Sempre que nós pensamos, sentimos, desejamos, falamos, sempre que tomamos decisões na nossa vida, aquilo não é algo só individual. Nós, de maneira geral, acreditamos que somos donos da nossa vida, não? Quando adquirimos alguma independência financeira, já achamos que podemos fazer o que queremos, da maneira que queremos, que entendemos. Então, vemos que a educação, isso é uma questão de educação, de instrução, a educação sobre a Terra, em todas as nações, tirando uma ou outra região do planeta que é mais espiritual, a educação é muito primária. Ainda que tenhamos universidades, pós-graduações, doutorados, o nível da consciência é ainda primário. É ainda primário. Então, nós estamos sempre enfocados em processos materiais, em benefícios materiais, em ver como podemos usufruir mais das situações, das pessoas, dos relacionamentos, da natureza. E perdemos ou nem chegamos a adquirir uma visão ampla, uma visão de um relacionamento do ser, da alma, com a vida, com a natureza, com o universo. Isso passa longe na nossa educação. Quando nos aproximamos disso, dentro de uma visão mais holística, como costumo chamar, ou dentro de uma visão mais ecológica, é ainda de um ponto de vista muito material. Então, a não ser grupos isolados ou consciências que isoladamente trabalham isso conscientemente e ajudam a humanidade nesse sentido quando fazem esse trabalho, considerando a massa humana nas nações, nós estamos longe disso. Então, o trabalho dos pequenos grupos dentro da consciência humana é algo muito importante, porque os grandes grupos não estão interessados no processo evolutivo real. Os grandes grupos estão cuidando de outras coisas que não são a evolução, porque se fosse, a nossa situação no planeta seria outra. Então, um movimento como este que está acontecendo hoje, que é uma convocação pela paz, isso é algo precioso. Agora, as pessoas se unem pela paz num dia de sábado, fazem um jejum, mas depois prosseguem vivendo do mesmo jeito. Recentemente, em Aurora, numa mensagem de Cristo, que é a consciência universal do amor, é a lei do amor em expressão, é o modelo para a raça humana sobre a Terra, da vivência do amor, Cristo disse: não quero que chorem, que se emocionem, quero que se transformem. Então, é muito positivo, como está acontecendo hoje, uma reunião, uma concentração pela paz. E isso pode ser extremamente transformador quando a consciência da paz desce e a consciência da paz opera transformações. Ela opera no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, limpa as cidades, limpa as nações de muitas criações negativas. Agora, quando nós, como seres humanos, vamos sair desse estágio ainda infantil e vamos amadurecer um pouco mais como seres criadores, e aí entra o trabalho dos seres mais conscientes. e dos pequenos grupos que têm condição de trabalhar conscientemente na criação de uma nova vida. Então, de onde parte uma nova vida? De onde surgem os padrões de conduta para a humanidade futura? De onde vem isso? Então, vamos ver como a vida monástica, a vida consagrada, se relaciona com isso, já que estamos no encontro com a energia monástica, para que nós possamos, como pequeno grupo, estarmos trabalhando conscientemente num processo de criação de uma vida futura. Porque esta é a tarefa das comunidades luz e esta é a tarefa também da Ordem Graça e Misericórdia junto às comunidades luz. Tudo aquilo que é evolutivo, tudo aquilo que é o bem, que é belo, que é harmonioso, isso vem de níveis elevados da consciência universal. Isso não parte do nível humano, não é fruto de uma combinação de proteínas, de seres unicelulares, de cadeias de aminoácidos. Isso é a última consequência no nível humano. O padrão, o modelo evolutivo, isso vem da fonte de criação, que muitos chamam de Deus. A fonte criadora envia um impulso de criação. E este impulso de criação vai ativar o espaço. Vai criar um âmbito nesse espaço. E dentro deste âmbito, este impulso vai começar a criar, porque é um impulso de criação. Então, este âmbito pode ser um universo, pode ser um sistema solar, pode ser um planeta, mas tem uma fonte de criação, ou um logos. E desta fonte parte um impulso que vai delimitar o espaço, que é a mãe, vai delimitar o espaço, e esta mãe, fecundada por este impulso criador, vai dar à luz ao filho, que é tudo que existe. Então, tudo aquilo que seja belo, por que é belo? Porque está de acordo com a lei universal. Nós reconhecemos a lei universal como beleza e como harmonia. Então, na natureza, encontramos muita beleza, porque o reino vegetal é, na Terra, um dos reinos que mais exprimiu esta aproximação à lei universal. Então, nós vemos um movimento da copa das árvores com vento, os ramos das árvores se mexendo, tem harmonia naquilo. E é o vento nas árvores. Mas existe harmonia, porque o reino vegetal, junto aos elementos da natureza, estão mais próximos da lei universal, ou desta grande mãe, do que nós, que temos livre-arbítrio. Então, aquilo que é evolutivo, que é belo, que é harmonioso, que é o bem, aquilo que é veículo, que é instrumento para a consciência se expandir, significa amar mais, de maneira mais ampla, consciência, viver a experiência do amor de maneira cada vez mais ampla, mais universal. Isso vem do universo, vem da fonte única. E quando esta mãe universal, este universo, começa a dar à luz à criação, surgem os arquétipos, que são os modelos daquilo que deve se manifestar. Então, os arquétipos, los arquetipos, estão em níveis muito elevados de consciência. E eles começam a se projetar. E se projetam até o plano material. A combinação das moléculas não é aleatória. Esta lei que organiza a combinação dos átomos, das moléculas, as estruturas, os minerais, os cristais, tudo isso segue em padrões que vêm da fonte do universo. Nós olhamos uma foto do universo, galáxias, espiral, e a espiral está presente em outras formas. Então existem leis que se projetam em todos os planos. Daí vem o passo futuro, é do nível superior, é do arquétipo, é daquilo que está em potencial para se manifestar. Então, aquilo que conhecemos, aquilo já é passado. Aquilo que vai ser, aquilo está aguardando como potencial. A fonte disso é o impulso criador que fecundou o espaço, a mãe universal, e gerou os modelos, os arquétipos. A vida dévica cuida dos modelos, devas. Então existem grandes devas que cuidam das galáxias, dos sistemas solares, dos planetas, da natureza no planeta. Depois, devas que cuidam dos bosques, cuidam de uma árvore, cuidam de uma pequena planta, cuidam de uma semente que vai germinar, devas dos reinos mineral, devas do reino animal. Os devas estão em toda parte. Isso é a inteligência do universo. Então, esta mãe, esta inteligência em atividade, esta atividade inteligente no universo, isso é a corrente dévica, cria os modelos, transmite os modelos. Até que nós vamos gerar um corpo físico, quando o corpo físico está sendo gestado no útero da mãe, ali estão os devas trabalhando. Quando as células vão se reproduzindo, as moléculas vão se combinando, devas trabalhando. Em nós, no nosso corpo físico, em cada órgão, existe uma consciência dévica. Isso é inteligência do universo. Está em tudo, procurando organizar o universo. E a inteligência, entre aspas, humana, desorganizando. Estamos começando a entrar na razão de existir a vida monástica. Existe a inteligência do universo organizando os espaços, toda a criação. Isso é a vida dévica. E a inteligência humana o que faz? Livre-arbítrio. Em geral, desorganiza o espaço. Agora, vida dévica vai trazendo os modelos de plano em plano de consciência. Até chegar no modelo de um girassol que tem ali as sementes em espiral, as árvores, todos os modelos, os cristais, isso é trazido pela vida dévica. A vida angélica preenche os modelos. Então nós dizemos, anjo da paz. Porque a vida angélica é a consciência que preenche os modelos. Então, existe anjo da paz, anjo do perdão, anjo da reconciliação. Isso não é o modelo. Isso é a consciência se movendo dentro dos modelos, dentro das formas. Então, os devas vão desenhar uma mandala, que vai ser uma árvore, uma flor, um cristal, um corpo humano. A vida angélica vai preencher aquele modelo com cores, para dizer simbolicamente. Então, um sentir, um estado de ser, isso é vida angélica, que é parte da grande mãe também. É parte do pai e do filho. E vida dévica não está cuidando disso, do estado de ser. Vida dévica está cuidando do modelo, do formato, do molde e de criar os moldes para a evolução. A evolução humana, que tem consciência de si, porque mineral, os elementos da natureza, vegetais, animais, têm consciência. Tudo é consciência. mas é consciência naquele nível. O reino animal vai se aproximando para ingressar no estado de consciência humano, é um estado de ser, começa a criar a consciência do eu. Antes não tinha consciência do eu. Então, reino humano significa consciência do eu, autoconsciência, que é algo trazido por um princípio de criação, que é o filho, que se chama anjo solar. Então, este princípio criador no universo, que se chama anjo solar, ele, nas nossas almas, traz a consciência do eu, de existir como indivíduo. Isso não existe nos outros reinos, porque nos outros reinos não existem as almas individuais. Existem as almas das espécies, a alma do reino. É um processo mais coletivo. Mas dentro desse processo coletivo, no reino animal, ele começa a se preparar para se individualizar. Então ele sai do processo coletivo e começa um embrião de uma alma individual. E quando chega no reino humano, quando ingressa ao reino humano, em algum planeta, em algum mundo, a alma individual já tem em si consciência de existir. Então, estávamos vendo ontem o processo da alma e estamos vendo novamente de uma maneira mais ampla. Então, do reino animal para o reino humano, cria-se a alma individual. Quando ingressa realmente a experiência no estado de ser humano, tem consciência do eu. E este eu que está se formando, ele vai amadurecendo ao longo das vidas. Então, a alma vai amadurecendo e a personalidade também vai se formando como instrumento da alma. Só que a consciência do eu tem livre-arbítrio. Então, nós começamos a fazer a nossa experiência e começamos a criar por conta própria. Então, corrente dévica traz os modelos. Corrente angélica traz os estados de ser e preenche o espaço com os estados de ser. Reino humano deveria criar junto com os devas e com os anjos, porque a criação é única. Porque no reino humano temos a consciência do eu com o livre-arbítrio. Os anjos não têm isso como nós temos. Os anjos são outra experiência. Os anjos estão conectados com a fonte diretamente. Os anjos trazem o propósito. Reino humano, não. Então, o reino humano deveria criar junto com os devas e com os anjos e não criar por conta própria. Então, nós criamos esse desastre sobre a Terra, essa deformação dos modelos, porque nós agimos por conta própria, com base na experiência passada e com base no nosso vínculo com forças não positivas. Porque dentro do processo de criação tem forças que se desconectaram, que inverteram os modelos, que é o que nós chamamos de forças involutivas ou forças do mal. São forças que estão fora do lugar e o seu modelo, o seu padrão está invertido. Então chamamos forças do mal. Essas forças, quando voltam para a posição correta, deixam de ser forças negativas. É uma inversão da polaridade. Mas existem essas forças. E na nossa experiência sobre a Terra, com o livre-arbítrio, criamos fora da lei universal. Então, neste momento, nós estamos tendo a chance de retomarmos o processo de criação junto à lei universal. Estamos tendo esta chance, esta oportunidade. os modelos da vida futura são trazidos para nós por grandes consciências, que são conhecidas como os jardineiros do espaço. São grandes entidades. E as nossas almas, quando despertam e começam a aderir a este processo de criação evolutivo, começam a se unir à lei universal, começam a se relacionar com estas grandes entidades, com grandes hierarquias, com centros planetários, e começam a trabalhar junto às hierarquias e aos centros planetários, para que os modelos possam ser ativados, os modelos de bem, de harmonia, isto que é a vida que foi pensada pelo Criador. E não o que nós, humanamente, pensamos, que é uma deformação, não basta ver como está o planeta que habitamos. Então, a vida consagrada surge aí, antes para indivíduos, hoje para grupos, e nesta transição para a humanidade toda. Então, antes, consagração, eram almas que individualmente iam se ascendendo, iam se libertando da roda das encarnações. Eram os Budas de compaixão, eram as almas libertas, eram os bodhisattvas, se abriam como flores na consciência da humanidade, que era totalmente inconsciente, como ainda somos. Com o processo de Jesus, que se tornou Cristo, Jesus trouxe mais para baixo, mais para perto, estes modelos. Então, Cristo, em Jesus, por intermédio de um grande princípio criador, que emana da fonte diretamente, que conhecemos como Arcanjo Miguel, é um princípio que rege o nosso universo, isto que é a consciência que nós chamamos de Arcanjo Miguel, porque não podemos alcançar o que isso significa. Isso que é Arcanjo Miguel é a regência do nosso universo. É um princípio de criação que é atuante no universo. Isso é força consciência, isso é força criadora, isso é consciência do Pai em ação. E aí, Jesus, nesta união com este princípio de criação de Miguel, trouxe mais para baixo, encarnou um modelo que é para todos nós, vem do arquétipo para a humanidade. E isso não é uma doutrina, um dogma, uma religião. Isso é um modelo que foi encarnado por um ser que estava fisicamente sobre a Terra. Temos também o modelo de Hércules. Hércules viveu modelos para nós. No livro Hora de Crescer Interiormente, de Trigueirinho, temos os modelos para nós, humanidade, da vida de Hércules, dos arquétipos de cada trabalho de Hércules. Então, Krishna também trouxe esse modelo. Buda trouxe esse modelo para baixo. Outros grandes seres também estavam trabalhando para isso, que é o modelo da raça humana sobre a Terra. E depois do preparo que foi feito com tantos grandes seres ao longo de tantas encarnações, passando pela Lemúria, pela Atlântida, a nossa raça atual, a nossa civilização, isso vai tentando que esses modelos, que são a vida futura, é o padrão de perfeição para a vida humana, que isso possa ir descendo, que isso possa ir encarnando. E um grande ser encarna, num certo grau, este modelo. Um São João da Cruz, uma Teresa de Ávila, um Padre Pio de Pietrelcina estão encarnando este modelo. Agora, um ser como Cristo, Jesus, trouxe para baixo num grau de perfeição máxima até hoje este modelo, ativou esse modelo, preencheu esse modelo com a sua vivência de amor e de perdão. Então, tornou isso algo disponível no nível físico da vida sobre a Terra. O processo de Jesus não é algo de um ser. Todas as hierarquias estavam trabalhando para que aquilo fosse possível. Para que aquilo fosse possível. No livro Cristo da Luz, Samana Redentor, nós temos alguns flashes, temos algumas passagens onde isso fica bem claro. Se formos ver o que se diz sobre a transfiguração no Monte Tabor, vemos ali como a Irmandade Cósmica estava trabalhando para que Jesus pudesse viver fisicamente sobre a Terra o trabalho que viveu. E a vida consagrada entra aí, quando não um grande ser, uma hierarquia encarnada, mas a humanidade, nós, vamos em direção ao universo buscando os modelos. Modelo do bem, modelo da paz, modelo do amor universal. Isso que vai nos ser trazido pelos devas e pelos anjos. Quando Maria, que é a consciência universal da mãe, isso é o universo na sua polaridade feminina, se projeta até a nossa dimensão para uma aparição, vem acompanhada de anjos, às vezes de arcanjos, porque esta mãe está criando nos espaços. Então, vida consagrada significa que a humanidade, as almas, estão se voltando para o universo e aceitando viver o modelo. E o modelo estava em Krishna, estava em Buda, estava em Cristo, gradualmente, cada vez mais próximo das almas e cada vez mais nítido, como uma imagem que vai ficando mais nítida. Cristo, em Jesus, foi a maior aproximação, a maior voltagem desse modelo. Então, nós sempre temos como passo evolutivo um padrão de conduta, um padrão de conduta evolutivo. Isso emanou dos arquétipos, das ideias de criação, dos códigos criadores, até que chega para a humanidade em padrões de conduta. E Hércules, Krishna, Buda, Cristo estão revelando para nós esses modelos. A encarnação de Cristo em Jesus tem este quadro mais completo daquilo que devemos viver. Por isso se diz que devemos imitar a Cristo. Não é que devemos seguir a uma religião ou outra. Por qualquer religião que seja verdadeira, serve, porque religião é religar. E se você religa na consciência, não precisa de religião nenhuma. Porque religião é religar. Então você precisa religar o seu estado humano com o estado divino. Cristo está trazendo os modelos do estado divino, da vida divina. Maria está preparando o caminho para isso. Ligar vida humana com vida divina. E nós, como respondemos? Quando respondemos, é vida consagrada. É vida que desiste do livre-arbítrio e assume obedecer ao universo. Então, é transcendência da vida humana. Porque quando a vida humana recebe a vida divina, o que vai acontecer? Transfiguração. Acabou a vida humana normal. Não pensem que vamos receber a vida divina, a Cristo, que é este protótipo da vida divina para nós, ou a Maria, que é esta luz que prepara o caminho para chegarmos a Cristo, e vamos continuar como somos? Não vamos continuar. Vamos nos incendiar. As nossas células vão se incendiar, vão acender em luz. Porque é uma voltagem muito alta. Uma voltagem de quê? Uma voltagem do amor universal. Então os nossos corpos se inflamam. A nossa alma se incendeia. A nossa mônada se ilumina. O nosso corpo de luz também. Transfiguração. É outra lei. Então, vida humana, para chegar à vida divina, precisa consagração. E aí entra a vida monástica. Então, ao longo do tempo, as várias ordens monásticas no Oriente e no Ocidente estiveram criando padrões de conduta, ativando princípios de criação para que isso se tornasse disponível para a humanidade toda. Então, de repente, temos uma ordem monástica, ou seja, vida consagrada, que trabalha a obediência. Então, tem seres que passam uma encarnação exercitando obediência. Aquilo não é individual. Aquilo é uma criação mesmo de um princípio dentro da humanidade em que a humanidade está trabalhando a obediência ao universo ou a Deus. Então, aquilo começa, é uma semente que começa a crescer dentro da consciência humana, toda a consciência humana, que é única. Quando alguém aperta um botão e dispara uma bomba, nós estamos disparando esta bomba. E isso é possível porque em algum momento nós apertamos um botão e disparamos um pensamento de crítica ou uma reação contra um irmão. A consciência humana é única. Então, vida monástica, vida consagrada ao longo dos séculos, dos milênios, escolas de mistério, aqueles eremitas que viviam nas cavernas e que não tinham nenhuma instituição, era ele Deus, estavam trabalhando princípios de criação para toda a humanidade. Então, aquilo que são os votos monásticos são princípios que equilibram a ação das forças involutivas na consciência humana. Então, pobreza, austeridade, silêncio, serviço, desapego, humildade, reverência. Os votos monásticos são criações que canalizam princípios que equilibram as forças involutivas, especialmente no reino humano, aquilo que conhecemos como forças capitais ou vícios capitais. Então, núcleos, pequenos grupos que assumem a vida consagrada, aquilo não é para si. Aquilo é para ativar na consciência humana princípios que vão unindo a vida humana à vida divina. Então, é algo muito importante. As ordens monásticas vieram trabalhando isso ao longo do tempo. Os essênios trabalhavam isso. Todos os seres, todos os grupos que buscavam se unir ao universo ou à vida divina ou a Deus, de alguma maneira, estavam trabalhando algum aspecto deste processo de consagração. Os templários, numa custódia, numa guardianagem do ensinamento, os essênios, as ordens no Oriente e no Ocidente, obediência, pobreza, castidade, silêncio. Isso vai sendo trabalhado e vai se fortalecendo ao longo do tempo dentro da consciência humana. Hoje, nós vivemos um período de síntese. Sabemos que estamos ingressando uma era nova, que estamos sobre a regência de Aquários, que é uma energia de síntese, E isso faz com que, para nós passarmos de um ciclo para outro, estamos nessa transição, nós temos que sintetizar o ciclo anterior dentro de uma semente que vai germinar no novo ciclo. Então, nesta era de síntese, a vida consagrada é chamada a sintetizar todo o positivo que nós, humanidade, conseguimos construir ao longo dos séculos e dos milênios. Então, tudo aquilo que a vida consagrada sobre a Terra, independentemente de ser budista, católico, ortodoxo, hinduísta, seja o que for, maometano, muçulmano, não faz diferença. Para o universo, não faz diferença. Para o universo, o que importa é o grau de sinceridade que aquela consciência está buscando o alto. Não importa o rótulo, o nome, e nem a forma. A depender da forma, ele vai estar trabalhando algum princípio de criação, na obediência, na pobreza, na austeridade, na castidade, na humildade. Então, tudo isso de positivo que foi construído na consciência humana, nestes tempos, necessita ser sintetizado para nós termos uma semente que vai germinar na nova etapa, abençoada pelos novos códigos que vão sendo trazidos do alto, pelas hierarquias, pelos devas, pelos anjos, pelos jardineiros do espaço. Então, a ordem Graça Misericórdia, neste tempo, tem também uma tarefa dentro desta síntese, assim como outros irmãos que também têm essa tarefa. Então, uma tarefa da ordem Graça Misericórdia e também das comunidades luz é colaborar nesta síntese do que foi construído por outras ordens, por outros grupos, em diferentes épocas, em diferentes culturas, sintetizar para oferecermos isso ao universo para um novo ciclo, a nova Terra, a nova etapa, a nova consciência, a nova humanidade. Então, as ordens formavam entidades ao longo dos tempos dentro da grande entidade humana. A Ordem Graça e Misericórdia também é uma entidade dentro da grande entidade humana. Como entidade, como consciência, não entidade jurídica, como consciência, uma entidade, a Ordem tem monastérios. E logo que a Ordem foi fundada a pedido das hierarquias, porque as hierarquias pediram a Ordem e deram as pautas para a Ordem Graça e Misericórdia, nós recebemos o nome dos monastérios, de cada monastério que estaria coligado com um retiro intraterreno da rede do tempo ou com um centro planetário. Então, os monastérios, como entidades menores, dentro da entidade da Ordem Graça e Misericórdia, que é uma entidade, entre outras, dentro da grande entidade humana, cada monastério tinha uma tarefa específica. E os irmãos, as hierarquias, transmitiram uma lista com o nome do monastério e com o retiro com o qual aquele monastério estaria coligado. E por que isso? Porque dentro da entidade que é a Ordem Graça e Misericórdia, cada monastério tem a tarefa de trabalhar um princípio criador. Então, quando os irmãos dizem monastério da Irmandade, toda a Ordem Graça e Misericórdia está trabalhando a Irmandade, mas aquele monastério está trabalhando e criando, ativando o princípio da Irmandade dentro da Ordem Graça e Misericórdia. Para a Ordem Graça e Misericórdia fazer a sua síntese para, junto com outros grupos, a grande entidade humana, fazer ela sua síntese, como humanidade. Então, são princípios de criação. Na prática, nós não conseguimos manifestar todos os monastérios que foram pedidos. E nós assistimos que, ao longo dos ciclos, surgiram monastérios que não estavam pedidos inicialmente e tinham a denominação que era encaminhada para outro centro planetário. Então, nós assistimos que as hierarquias vão adaptando o plano evolutivo a depender da resposta humana, a depender da nossa resposta. Hoje, a Ordem Graça e Misericórdia conta com monastérios. Então, esses monastérios são como entidades ou como órgãos dentro do corpo da Ordem Graça e Misericórdia ou entidades dentro da entidade da Ordem. E cada monastério deve ativar um princípio. Temos monastério da caridade, da eterna paz do Senhor, da confraternidade, do sagrado coração, do perdão e da cura, da sagrada humildade, do silêncio, da divina trindade, da divina esperança, da irmandade, da assunção e do Espírito Santo, da divina misericórdia, da eterna fé e reconciliação, da sagrada cruz do Redentor, do sagrado coração do Senhor e da graça. Então, cada um destes monastérios não é apenas um nome. Cada um desses monastérios tem uma tarefa de ativar, de encarnar este princípio de criação que está representado pelo nome. Então, o nome não é casual. E quando os monges mudam de monastério, mudam de tarefa. Não é apenas passar de um monastério para outro. Porque ele, como alma, vai estar trabalhando, por exemplo, a sagrada humildade. Ele vai precisar encarnar o princípio criador da sagrada humildade. Não é simples, hein? E se ele muda de monastério e vai para o sagrado coração do Senhor, ele, como alma, vai precisar encarnar aquele princípio de consagração que unifica ao coração do Senhor, que é um núcleo de amor, amor e perdão, amor-sabedoria. Isto vale para a divina misericórdia, para o Espírito Santo, para a irmandade, para a graça, para o sagrado coração, vale para todos os monastérios. Não é casual. E quando os irmãos, que já aconteceu, quando as hierarquias transladam um monastério e fundem dois monastérios, então existia o monastério da eterna fé e o monastério da reconciliação. E surge indicação para unir os dois monastérios. Não é algo prático. Ah, tem três monges aqui, três monges ali, juntam os dois e fazem um monastério com seis. Não é assim. Quando os dois monastérios se fundem e formam um monastério só, as hierarquias estão unindo nos planos internos duas entidades, dois canais de criação. Então passou eterna fé e reconciliação. Então, a entidade Ordem, Graça e Misericórdia, que dentro da entidade humana deve ativar e ser canal para a graça e para a misericórdia, como ordem, tem dentro de si esses vários órgãos e isso vai se transformando ao longo do tempo. Então, isso diz respeito ao processo de consagração, que tem um processo de criação que não é apenas a consagração do ser humano com a alma, com o espírito e com Deus, com o universo. É um processo de criação e de consagração da consciência humana sobre a Terra, um único coração humano. Então, a ordem se forma, ou uma ordem é formada, formalmente, e com monastérios formais, e com seres que buscam a consagração, que vestem até uma roupa para lembrar da consagração, para criarmos um princípio e ativarmos esse princípio criador da humildade, da fé, da simplicidade, do desapego, da austeridade, tudo isso que faz parte do caminho de consagração, de aproximação da vida humana da vida divina. Então, nós que estamos participando diretamente da Ordem Graça Misericórdia, que estamos colaborando com a Ordem, que estamos trabalhando nas comunidades luz, que estamos nos consagrando como residentes, como missionários, como colaboradores do plano, na rede luz. Então, temos todos nós a tarefa de aproximar humanidade e vida divina. A vida divina está descendo sobre a Terra, no canal e na consciência de Maria, como Mãe do Mundo e Mãe Universal, no canal e na consciência do Cristo, como princípio de amor universal, com todos os anjos, devas, arcanjos, hierarquias, centros planetários, naves, laboratório, tudo isso, toda a vida evolutiva, trabalhando para que seja possível vida humana sobre a Terra se aproximar um pouco mais da vida divina. É o que chamávamos de primeira iniciação, nascimento do Cristo. Isso é na consciência das almas. Este anjo solar, este fogo elétrico, que tem que se acender, este princípio universal de amor. Então, estamos aí com a tarefa externa de construir a ordem, os monastérios, a comunidade luz. E isso diz respeito a um processo criador na consciência humana, junto aos anjos, aos devas e às hierarquias. E para completarmos esta visão, o nome dos monges dentro da ordem não é algo pessoal. O nome dos monges, porque quando se consagram, trocam de nome. E às vezes, ao longo do caminho, trocam de nome também. As hierarquias dirigem, inspiram. O nome de cada monge dentro do monastério representa um princípio criador dentro do monastério. Então, a ordem para cumprir a tarefa, ou o monastério como parte da ordem, pode necessitar que haja algum canal que está representado por aquele nome para que a tarefa se complete com mais luminosidade, com mais cor, com mais ânimo, com mais presença da alma. Então, os nomes não são apenas para o processo do ser. O nome do monge que se consagra, quando se consagra, ele abdicou da vida própria. Ela continua incomodando. A vida própria, quando ele se consagra, não desaparece. O ser que se consagra abdica da vida própria. E a vida própria continua fazendo ruído, mas ele deve não dar ouvidos e deve ouvir aquilo que a alma e o espírito têm a dizer para ele. Então, abdicou da vida própria, recebeu um novo nome. Esse nome não é apenas para o processo individual, é também para o processo dos monastérios e da ordem dentro daquilo que a vida divina quer construir na humanidade. E assim cada grupo se soma. Vejam como é uma incompreensão os grupos competirem e discutirem. Os grupos se complementam. Então tem um grupo que trabalha algo que é oposto do outro. No grande coração humano, nesta construção da consagração, tudo se complementa, tudo aquilo que é evolutivo, tudo aquilo que vem da hierarquia. E por isso, nesta época, a hierarquia está nos convidando ao ecumenismo, sermos ecumênicos, ter um lugar comum onde os princípios criadores da luz podem se encontrar. Então, oremos pela paz. Obrigado.